Olá, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o podcast Literalmente, um podcast de literatura que não gostou tanto assim de O Príncipe Nova York. Eu sou o Gabriel e comigo é o Rafael. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem. E você? Não gostou do Príncipe Nova York, mas gostou do discurso de Lula, né?
Gostei.
Isso que importa. Abemos o chefe de Estado no...
Um foi uma boa reprise, o outro nem tanto. Depois de dois episódios disponíveis de não ficção, hoje nós vamos falar de ficção. Vamos falar de Se Deus Me Chamar Não Vou, livro escrito pela Mariana Sarmão Carrara, que fez a gentileza de mandar áudios para a gente, tantas perguntas que nós fizemos sobre o livro. Mas antes disso, só lembrar que a gente faz parte da Podosfera Antifascista. São mais de 100 podcasts sobre todos os assuntos, mas todos com uma coisa em comum: não defende nenhuma aberração que nega a compra de vacina da Pfizer.
E a terra é redonda em todos eles, não tem nada.
Então é só acessar o site podosferaantifascista.com.br, procurar lá o qual podcast interessa.
É isso.
E pode escolher qualquer um sim.
Teremos uma novidade aqui desse mês. Nosso financiamento coletivo no Catar, já devido ao chamamento de seguidores e financiadores. Os planos começam a partir de R$5, é algo bem simples para ajudar servidor, software de edição, as recompensas vão crescendo e tem até livro como recompensa de dos valores.
Certo, então é só entrar em catarse.me/literalmentepodcast, conferir lá os planos e é isso. Se você gosta da gente, ajude a gente a ficar cada vez melhor aqui. É isso, vamos para a convidada, vamos falar desse ótimo livro que é Se Deus Me Chamar Não Vou.
Faz parte do nosso gênero favorito de livros, né? Crianças narradoras.
A gente mandou perguntas para a Mariana usando um método super tecnológico. E bem, a primeira pergunta foi justamente sobre a criança narradora, né? Que é um dos nossos gêneros favoritos de narradores. E ela respondeu como foi criar essa menina, a Maria Carmen, que tem 11 anos. E é uma narradora que mistura inocência, mas não é boba demais. Ela, às vezes, é muito madura, mas também tem uma sinceridade muito cortante, né? E aí a Mariana conta aí como foi construir essa personagem.
Olá, agradeço muito pelo convite para estar aqui no Literalmente. Bom, a Maria Carmen, ela é bastante inspirada na menina que eu fui. Quando eu vivia essa fase, que para mim foi longuíssima, dos 11 anos, eu prestava muita atenção assim, nas falhas do mundo adulto, que eu não entendia. Mas não num sentido só de não compreender as complexidades do mundo em si, porque isso até hoje nunca, né? Mas de não compreender que não é compreensível, sabe? E se afogar um pouco nessa angústia de não saber. Tem uma frase dela que era um pensamento muito constante meu, que era basicamente, assim, como se fosse um comando. Quando eu for mãe, eu vou saber que, né? Então, eu também prestava atenção nos meus pais, nas coisas que os adultos diziam entre si e pra mim, no meio ali do cotidiano deles, e que eu ia fazendo notas mentais, né, de quando eu for mãe eu vou lembrar que não adianta falar tal coisa. Mas era um pensamento interno, porque, a meu ver, mesmo nos mais acolhedores dos lares, como era de fato o meu, existe essa solidão da criança, um invólucro em torno das coisas que ela não compartilha. Então... eu construí a Maria nessa solidão e também nessa perspectiva da criança que está escrevendo um livro, que está no computador dela, ninguém está lendo. E é também uma forma de eu responder aquelas notas mentais que eu fiz aos 11 anos. Eu não tenho filhos ainda, mas já passaram mais de 2 décadas. Eu ainda lembro demais do que eu sentia, né? Do que aquela menina sentia. Então é como se eu dissesse, quando eu for autora, eu vou saber que... E aí eu tentei materializar isso. Tanto a construção da Maria Carmen, a solidão, esse paradoxo da ingenuidade com a curiosidade investigativa que ela tem, o tamanho dela nessa coisa de ser, parecer mais velha, ocupar mais espaço do que as outras crianças, achar que não tem direito a ocupar esse espaço todo, tem o romantismo exacerbado dela, enfim, tantas as características pessoais, como a linguagem da escrita dela, eu me inspirei na menina que eu fui. que eu já escrevia bastante, desde que eu aprendi a escrever, eu tive essa vontade de ser escritora, ainda que eu não soubesse nem dizer o que era isso. E eu me baseei muito nos meus próprios continhos, crônicas. Eu tenho textos que eu encontrei da época que eu tinha 8 anos, e outras mais velhas, com 11, 12 anos. Então tinha as hipérboles, a ansiedade na narração, muitos advérbios, umas tentativas de escrever chique. Isso, assim, para construir o que seria essa menina, né, tentando fazer um livro. Claro que, assim, o leitor já tá lendo o livro dela editado, né? Mas a linguagem é muito baseada mesmo na minha produçãozinha da época. Então, por exemplo, tem um continho meu de quando eu era uns aninhos mais nova, que é a Maria Carmen, que chama O Monstro da Solidão. E dali eu tirei não só essa tentativa que eu mesma tinha de redimir a minha solidão, né? De consolar isso e colocar num outro local, era uma espécie de fábula, né? Mas o jeitinho de escrever, com algumas grandiloquências no meio das palavras mais simples e também buscando sempre essa vontade de transformar a minha angústia numa metáfora, como a Maria faz mesmo, né? Que ela faz com o lápis quebrado, banho-maria mesmo, apartamento grosso, a pomba. Então, também, comigo eu tenho também os diários dos meus 10, 11 anos, manuscrito. Eu postei várias páginas dele no Instagram, o arroba é mari.carrara. E de lá eu também extraí essa dramaticidade, essa intensidade da Maria e a romantização completamente acrítica que a gente, pelo menos eu, vivia na infância, sempre desesperada por uma paixão recíproca na escola, uma espécie de validação, né, da existência. Da minha lembrança e dos diários eu tirei também essa relação com Deus, que era um misto assim de fantasma, uma fantasia, vai, extremamente autocentrada, com alguma liturgia real na misturada, e eu peguei bastante disso para Maria Carmen, que é um Deus quase Papai Noel dela, né, que precisa atender aquele desejo, que precisa se mostrar existente, precisa comprovar um monte de coisa. Se não faz ela dormir, se nega os pedidos dela, ele não existe. Enfim, esse tipo de relação com a divindade. Aí, depois que eu construí essa base, ela voou sozinha, né? Então, aí já criei a loja de produtos geriátricos e hospitalares dos pais dela, que era justamente quase um contraponto da infância, né? O convívio cotidiano da Maria com a decrepitude, as doenças, as necessidades que vão surgindo com o envelhecimento. E tudo isso sem que ela tivesse repertório para elaborar essas dores, né? Esses novos medos. E daí surge também, a partir da história de um vizinho velhinho, o medo que ela tem da morte, né? Ela fica com muito medo de uma morte que surge sem aviso e ela não consegue, né? Uma vez que a Maria Carmen ganhou vida, ela já ganhou rápido esse cenário catalisador das pequenas obsessões dela.
Bem, essa foi a Mariana contando como foi a criação da Maria Carmen. E o engraçado da Maria Carmen também, né, Rafael, que ela acha que vai morrer sozinha, né?
Tem até música pra morrer, né? Ela tem medo de ouvir música boa pra não morrer ouvindo música boa.
É, música boa chama a morte. É. Que é mais um exemplo de que cultura mata, né? E o engraçado do livro é que tem a Maria Carmen que tem certeza de que vai morrer sozinha e ao mesmo tempo tem uma outra personagem que tem ali uns 15 anos, que é meio que a melhor amiga da Maria Carmen.
Mentora, né, da iniciação da adolescência dela.
E é uma adolescente que diz que não gosta de sexo, né? E, ao mesmo tempo, tem o casamento dos pais da Maria Carmen, né? Que começa numa baixa, mas depois acaba, enfim, tomando outro rumo e virando um casamento super feliz. E aí eu perguntei para Mariana se tinha realmente um choque de gerações aí entre os mais novos desencantados com amor e os mais velhos super românticos, né? Vamos ver a resposta dela.
Mais especificamente sobre a solidão da Maria, foi inspirada na minha sensação mais premente nessa fase, mas eu recebo tanto retorno de leitores que se identificaram também com isso, que eu achei que fosse uma melancolia mais particular minha e da Maria, e acabou tendo alguma universalidade. Então, assim, ser filha única, sem tantos amigos e com aquela sensação lenta da passagem do tempo que a infância traz, os dias mais longos. Eu não sei se eu colocaria isso como uma questão geracional, sinceramente. Não sei como estão vivenciando a infância as meninas de modo geral, que estão com 11 anos hoje, exatamente. Mas eu espero que pelo menos a parte do romantismo exacerbado que ela vivia e eu vivi esteja um pouquinho mais contornado, né? Eu fui criança na década de 90, imersa em princesas, letras de música devotas e realmente para mim, e consequentemente para Maria Carmen. não possuir um par romântico era um atestado de fracasso, né? Mesmo aos 11 anos. Não encontrar reciprocidade de alguém do sexo oposto, e aí entra também a heteronormatividade, era para ela, assim, sinônimo de falhar, né? Terrivelmente. A cada dia que ela voltava da escola e continuava sem um par romântico, ela continuava falhando. E a sensação dela de solidão, mesmo estando cercada ali de amor familiar e de saber que existe um futuro ali, mesmo assim, ficava exacerbada. E como ela não fala com ninguém a respeito disso, o amor entre os pais dela também acaba figurando como uma opressão, né? Outra esfera de solidão, comparativamente. Que é viver numa casa em que cada vez há mais romantismo para os outros, não para ela. E aí ela precisa escrever esse livro, ser lida pelos pais, sofrer alguns percalços aí, até reposicionar um pouquinho melhor esses elementos na cabecinha dela.
Bom, a gente ouviu aí a Mariana. O casamento dos pais da Maria Carmen me lembraram um pouco aquela bagunça que foi o casamento do livro da Guadalupe Nettel, que a gente falou aqui, né? O Corpo em que Nasci, que os pais se separam, ela vai morar numa comunidade, começa a namorar um, mas o cara tá envolvido com outra, enfim, e tem esse personagem que entra para dar uma embolada ali. Eu tenho uma teoria sobre esse personagem, mas eu vou falar só no final, porque quem tiver medo de spoiler, para de ouvir lá antes dos últimos 5 minutos.
Bem, o sonho da Maria Carmen, né, que é essa personagem, é ser escritora um dia. E perguntei para a Mariana Salomão Carrara qual é a dica ela daria para a Maria Carmen e também para quem está começando a escrever e sonha em ter seu primeiro livro publicado.
Para quem está tentando publicar o primeiro livro agora, eu inclusive tenho amigos pessoais nessa circunstância, pessoas incríveis que eu já conheci a partir da literatura. E também estão nessa luta. E eu sei que as obras deles precisavam estar aí no mundo e por enquanto não deu certo. Então eu não tenho muito o que aconselhar em termos práticos, até porque eu fui tentando tudo que era caminho que eu visualizava. E fui pela autopublicação, depois uma editora bem pequena e muito querida. O que é também uma experiência bem deliciosa de fazer. Depois eu fui tentar a via que seria mais ou menos um concurso, né? Que foi pela NOS, lá na Flip, que era uma oficina que ao final se selecionava um a ser publicado, né? Que foi o meu caminho. E ficar atento, então, aos concursos, chamadas de originais, participar de muita oficina para conhecer outras pessoas que estão no mesmo caminho que você, trocar várias experiências e acabar criando ali um meio muito rico de conversa sobre isso e perseverar, né? É por aí.
Bom, falando em livro publicado, literatura independente também, lembrando que a gente tem um episódio com a Lorena, que publicou o livro dela recentemente, Primeiro Eu Tive Que Morrer, e também a gente fala muito sobre isso.
Certo, e como estamos no mês de março, né, o mês do Dia Internacional das Mulheres, a gente perguntou para a Mariana como ela via a recepção da obra dela, né, não só desse livro, mas também dos outros dois que ela já lançou, e se ela sentiu alguma diferença de tratamento em relação aos escritores homens e às escritoras mulheres. E se ela via alguma mudança desde o lançamento da campanha Leia Mulheres, né? Já que é fato que esse assunto ganhou muito mais tração nos últimos 5 anos, mais ou menos. Vamos ouvir o que ela acha desse assunto.
O próprio Leia Mulheres e toda a movimentação nesse sentido, a meu ver, já contribuíram muitíssimo para melhorar o cenário para as escritoras. Eu sinto ainda que na grande mídia ainda tem uma presença muito maior de autores homens, uma sensação. Que parece assim, uma solenidade, né? Uma reverência ao autor homem no geral, como se fosse mais sério e mais importante e mais consagrado. Ou então que fale de temas que são quase como se fossem universais, né? O tema do homem. Mas eu tô otimista quanto aos caminhos disso tudo, porque realmente eu senti uma diferença com esses movimentos. O meu romance anterior, ele já foi publicado pela Quintal, que é uma editora que só publica mulheres, né? A editora Nós, que lançou Se Deus Me Chamar, Não Vou, e vai lançar outro livro meu agora em julho. Também é tocada por uma mulher, a Simone, então tudo vai se preenchendo, né, de nós. Quanto a esse livro especificamente, eu sinto sim uma diferença de recepção, que no geral é mais intensa. Eu também não sei até que ponto é uma sensação, porque as mulheres também se sentem mais à vontade para me escrever, né? Então, pelo retorno das mulheres ser mais pessoal e ligado à história pessoal delas, a mensagem acaba sendo mais intensa, mais íntima. Pode ser que os homens simplesmente estejam se resguardando, enfim, não tenham essa intimidade comigo. Mas a sensação é essa, que eu acho que, no geral, a recepção é mais intensa pelas mulheres. por duas razões. Uma mais direta, pela possibilidade de identificação e resgate, assim, da própria infância que elas tiveram, dilemas e que elas nem se lembravam. Outro lado, que eu ouso dizer, dessa recepção mais intensa, vem de uma falta de treinamento e hábito do homem, assim, homem leitor médio, até empatia com personagens muito distantes de si. Até pelas leituras terem sido majoritariamente pautadas em escritos de homens, sobre homens. Talvez, lógico, generalizando, nós estejamos um pouco mais habituadas ao exercício dessa empatia. A viver as dores de um personagem que sofre com coisas que não necessariamente nos tocam pessoalmente. Né? Em outras palavras, mais diretamente, eu acho que é mais natural para um leitor homem escrever uma coisa que eu esbarrei na internet esses dias. Que o livro é sobre mimimi de garotinha, né? Ao passo que nós passamos décadas lendo livros sobre um homem que tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Um homem que tem que elaborar sua relação com o pai ou com o próprio filho, enfim, dificuldades que nós não necessariamente encontramos refletidas em nós mesmas e ainda assim aprendemos muito bem a sofrer a dor daqueles personagens. Então, se eu for cravar alguma diferenciação, eu vou por esse caminho. Mas, independente disso, eu tô muito feliz com a recepção do livro. O carinho que as pessoas têm com a Maria Carmen, inclusive muitos homens bastante sensíveis também me escreveram ou postaram, enfim. É interessante que alguns retornos que eu tive também são da perspectiva da criança que não estava isolada, que não tinha esses sofrimentos específicos da Maria, mas, ao contrário, no contexto das suas próprias fragilidades, acabava promovendo, instigando as situações de bullying contra outras e tal. Então, é isso. Eu acho que a infância é um terreno que nunca é demais a gente revisitar. Então, um beijão. Obrigada de novo pelo convite. Em julho de 2021 sai mais um livro meu pela Nós. Ano que vem outro pela Todavia. Vou avisando pelo Instagram e espero que todos vençam mais esse ano tão difícil.
Bom, a Mariana fala aí que reclamaram que o livro era mimimi de menina, né? Acho que tem que ser muito idiota, né, para reclamar desse tipo de coisa, a partir do princípio que o maior livro da literatura brasileira, que é o Dom Casmurro, ou um dos maiores, mas enfim, talvez o mais conhecido mundialmente, é um mimimi de um corno que fica o livro inteiro tentando lamentar a cornidão dele, tanto por parte do amigo, que eu não sei se rolava ali um amor platônico pelo amigo, ou da própria Capitu, né?
Eu diria mais longe, eu diria que todo livro que trata de questões psicológicas, de dramas vividos pelas pessoas, né? Seria um mimimi, então, se assim, né?
Exato, exatamente. O Apanhador no Campo de Centeio, recentemente, eu li o livro para a gravação de um podcast, ainda não vou dizer qual é, porque não sei se já pode, mas também é um mimimi de um adolescente, que é um coitado ali, que também tem problemas na vida, mas enfim, isso faz parte.
Exato. Quantos livros nós temos aí de escritores, sei lá, com crise criativa? Nossa, é um gênero bem batido.
Fellini 8,5, um filme, um dos maiores filmes aí do cinema, é uma crise criativa. Alguém que está ali com um problema para pensar. Que não falta exemplo.
Sim. Bem, Rafael, então nós já sabemos que você achou que não é mimimi de criança. Então o que, que você achou de Se Deus Me Chamar, Não Vou?
Acho que o livro está no mesmo nível dos que a gente leu aqui no podcast, tanto da Guadalupe Nettel, que tem a narradora infantil, né, que é ela, muito, muito dela, né? O do Mário Benedetti, que, enfim, aborda outro tipo de assunto, ditadura e tal, mas a parte infantil do livro, da narradora infantil do livro, também se assemelha muito. Não sei se tem algum outro, imagino que sim, mas eu esqueci agora.
Eu falei de Festa no Covil, do Melhores do Ano.
E Festa no Covil, exato. Mas é isso, acho que ela consegue manter o fio da personagem ali muito firme o tempo inteiro, ela não perde hora nenhuma o tom ali da Maria Carmen, que por vezes tem ali os problemas de criança, aquela chatice de criança, com manias, tudo tem os exageros tipo, na linguagem, tem as dúvidas, né, porque tudo é novidade quando você é muito novo, mas dá pena, né, da personagem, é uma personagem muito triste, né, porque ela convive com velhos, os pais têm a loja de produtos geriátricos que, enfim, ela trabalha lá com eles, ou seja, o próprio trabalho já é um trabalho que lida com pessoas idosas. A amiga tem 15 anos, que quando você tem 11 para alguém que tem 15 é uma diferença enorme. E ela passa por problemas de bullying, ela tem problema com questão do tamanho dela, que ela parece muito mais velha do que ela é e acaba sendo tratada como alguém infantil, mas que na verdade ela é infantil, porque ela só tem 11 anos. E é isso, achei um livro que consegue tratar a narradora criança com muita sobriedade, assim, durante toda a obra, sem se perder na narração, nem ficar cafona, nem ficar chato, cansativo, enfim, é muito bom o livro.
Sim, eu pesquisando, né, lendo resenhas, críticas para fazer esse episódio, eu achei algumas pessoas reclamando assim que acharam a voz da menina matura demais às vezes. Mas eu acho que tem tudo a ver porque ela já tem 11 anos, né? Ela não é uma criança de 7, 8. Ela tem sim alguns pensamentos mais adultos, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, como você falou, algumas coisas são muito novidade, ela ainda se sente muito confusa sobre várias coisas. Ela ainda é muito dramática, né? Essas coisas. Eu já citei o medo dela de morrer sozinha, né? Então, quer dizer, ela está sozinha naquele ano ali, né? O livro se passa durante um ano mais ou menos. E ela, por estar sozinha durante aquele ano, ela acha que ela vai ficar sozinha para sempre. Ela já vê os primeiros casalzinhos se formando no colégio. Ela quer também ter o casalzinho dela, mas, enfim, acha que não vai conseguir nunca. E, bem, no começo do livro a gente, como você falou, sente muita até pena dessa personagem, né? Que ela é filha única, ela sofre bullying no colégio, ela não tem amigos no colégio. Tem essa vizinha que tem 15 anos, mas não chega a ser uma amiga, né? Só uma conhecida ali, que os pais largam ela com a garota quando vão viajar.
Meio que um estepe, né, para cuidar dela ali no.
A babá dela. E assim, a gente sente muita pena, que ela é muito sozinha, né? Os pais não dão muita atenção para ela, o casamento dos pais não tá bem, ela acha que os pais vão se separar, então ela fica mais ansiosa ainda. E, como você falou, também tem essa questão da loja dos velhos, né? Então ela está sempre cercada de gente que tem algum problema, que não precisa de alguma coisa, idosos que já estão perto da morte, enfim, ela está sempre pensando nesse assunto, né? Já está logo no título do livro, nessa questão da morte. Então é isso.
A minha teoria sobre o personagem, o Léo, que eu falei, para quem não quiser spoiler, dar uma adiantada agora, é que para mim ele é uma imaginação da cabeça dela, mas só a Mariana pode responder isso, só ela pode me desmentir.
Faz sentido que o Léo seja uma imaginação da cabeça dela, porque o Léo é um consultor de lojas de produtos geriátricos. É uma profissão muito aleatória, né?
É uma espécie de 011 1406. Um consultor do zero, daquele famoso 011-1406 que tinha na televisão nos anos 90.
Eu adorava aquele que eles botavam fogo no carro e depois vinha com a cera para consertar. Eu gostava desse.
Tinha várias, né?
E aí ela vê o Léo dando entrevista na TV e resolve entrar em contato com o Léo para o Léo ajudar a loja dos pais, que a loja dos pais também não está indo bem. E é isso, né? Eu falei, pô, é muito aleatório, né? Não só é um consultor de lojas de velhos, ele ainda está dando entrevista na TV. Quem é que vai entrevistar um consultor de lojas de produtos geriátricos?
Shoptime, pô.
Esse Léo acaba entrando na vida deles, né? Bem, quem não quer spoiler, pula aí 30 segundos. Eles acabam formando um trisal ali, né? E ela demora um pouco a entender o que está acontecendo.
E o cara tem uns questionários, né? Ele faz uns questionários com a criança ali ao longo do tempo que ele tá na casa. Uma coisa meio bizarra demais, enfim. Não sei até que ponto aquilo tudo é real.
Mas a minha terapeuta quer que eu preencha o questionário.
Quer?
Quer? Yeah.
Tem motivo. Pode ser que ele seja o terapeuta imaginário dela.
Pois é. E tem também o crush dela lá no colégio, né? Que é o menino que é o único que não zoa ela, que não implica com ela. E ela acaba se interessando por ele e tal. Tem sonhos românticos com o rapaz, como toda criança de 11 anos, né?
Enfim, atenção à cena do cocô, que é uma das mais engraçadas do livro. E até isso mostra a solidão dela, né? Que mostra a falta de atenção da mãe, que ali a mãe, de certa forma, se toca que ela não sabe muito bem o que está se passando na vida da filha.
Mas você presta atenção nas idas ao banheiro das pessoas que vivem com você?
Não.
Isso é uma coisa que a gente simplesmente assume, né? A pessoa vai sentir vontade e vai no banheiro. A gente não.
Mas eu não sei, mas talvez se eu tivesse um filho, eu prestasse. Talvez com 11 anos, não, né? Mas.
Bem, é porque é isso, né? No momento a Maria Carmen decide que nunca mais vai fazer cocô na vida, né? De novo, essa coisa definitiva, né? Para sempre. E aí ela fica, obviamente, com dor de barriga, mas ela também não conta para a mãe da dor de barriga. Isso que me deixa meio assim. A natureza chama, vai. Se a natureza chama, se você não consegue isso, você reclama, no mínimo. Eu reclamaria com a sua mãe, seu pai. Isso rende a cena mais engraçada do livro, né?
Mas é isso. Bom livro, indicamos, leiam. Literatura nova aí do Brasil, novos autores. Engraçado como é que muita gente publica e a gente vai saber Já é o terceiro livro, né, da Mariana, e é o primeiro, talvez, que chegue assim com mais força no mainstream.
Esse teve uma recepção boa e realmente é um livro muito bom.
Foi lançado aqui em Portugal também?
É um caso raro de mesma editora no Brasil e em Portugal, né? Que é a editora Nós, que agora tem também representação em Portugal. É isso, como a Mariana citou, vai sair mais um livro dela esse ano pela Nós, e no ano que vem ela já vai estar na Todavia aí. Então, tudo promete que vai bombar o nome dela em 2022. Vai estar em todos os lugares aí.
Exato. E a boa notícia também é que a Samantha Schweblin vai ser publicada no Brasil, né?
Vai, agora parece que vai ter uma editora aí que vai tomar conta da obra dela, que merece, né? Os livros dela estavam muito largados aqui no Brasil.
Já falamos dela aqui também, do Distância de Resgate e do Pássaros na Boca, no nosso Vozes da Ursal, acho que o segundo ou terceiro por aí.
Certo, então é isso. Fica a indicação.
Mariana Salomão Carrara.
Se Deus me chamar, eu vou.
Bom, é isso. Daqui a 2 semanas voltaremos com Stalinismo e União Soviética, com um livro soviético para cumprir o que não cumprimos em 2020.
Eu acho que ainda estou em 2020. Enquanto eu não tiver vacinado, eu estou em 2020.
Até porque 2020 não é ano para cumprir nada. E a gente vai cumprir a parte do desafio sobre o livro soviético. Já sabe o que que você vai ler?
Eu estou lendo Inveja, do Yuri Olietia. Eu acho que é assim que se fala. Se não for, provavelmente não é assim que se fala.
Perguntar pro Putin. Hoje eu assisti os filmes do Putin com Oliver Stone. Indico, tá no YouTube. É bem interessante. Eu comecei a ler o Sergei Dovlatov, O Ofício. E também, esse eu já tinha lido, mas eu tô querendo ler ele de novo, completo, que eu li só umas partes, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, prêmio Nobel. Provavelmente eu vou falar sobre o dela. Mas em 2 semanas tudo pode mudar.
Eu tô com um livro aqui dela para ler sobre crianças vítimas da Segunda Guerra Mundial, mas deixar para ler em tempos mais felizes, assim, né?
É, esse eu tenho aqui também não li. Eu li o Vozes de Chernobyl e o Rapaz de Zinco, Garoto de Zinco.
É, eu li Vozes de Chernobyl e A Guerra no Terror de Mulher. Indico os dois, mas são livros pesadíssimos.
Eu escolhi o A Guerra no Terror de Mulher porque, de fato, é um livro escrito enquanto a União Soviética existia. Acho que os outros dela são depois de 91, embora todos se tratem praticamente sobre episódios da União Soviética. Mas é isso. Boa noite a todos.
É isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer que seja que você esteja ouvindo.
Eu não consigo ainda falar bom dia e boa tarde, ou o que seja, fora da hora que eu tô aqui. São 2h30 da manhã em Portugal. Então é boa noite. Se estiver me ouvindo de manhã, me perdoe, mas aqui tá de noite.
Então é isso. Muito obrigado a todos por ouvir a gente mais uma vez. E muito obrigado também à Mariana por ter aceitado participar do nosso episódio.
Valeu.
Valeu, um abraço. O Literalmente Podcast é produzido, gravado, apresentado, editado e distribuído por Gabriel Benamor e Rafael Lima. Nossa música tema é Live Worms, de Josh Lippe and the Overtimers. Se quiser, acompanhe a gente no Instagram, @literalmentepodcast, e no Twitter, @livrospodcast.
A Coruja Diurna é um podcast sobre filosofia feito por professores de filosofia e para todas as pessoas que possuem aí curiosidade e interesse em conhecer um pouco mais do pensamento filosófico. Aqui, então, você encontra entrevistas com professores das mais diversas áreas da filosofia sobre os pensadores que eles e elas estudam. Além disso, aqui você acompanha também a nossa reflexão filosófica acerca de obras da cultura pop e também de fenômenos culturais, sociais e políticos da atualidade. Então, se você curte filosofia, se tem interesse, tem curiosidade, você está no lugar certo. Para sintonizar nossa frequência e ouvir todos os nossos episódios, é só procurar A Coruja Diurna em qualquer plataforma de podcast e também no YouTube. E para acompanhar de pertinho todas as nossas novidades, nos segue nas redes sociais, A Coruja Diurna, em todas elas também. Abraço e aproveite os episódios.